Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Glória a Deus. Que bênção, amados. Você crê em cura?
Amém.
Você crê que há algo disponível da parte de Deus para esse tempo? Eu estou crendo mesmo que nós vamos viver dias extraordinários aqui.
Amém.
Eu vou estar só hoje, mas você estará todos os dias recebendo dessa unção, daquilo que Deus tem preparado. E eu sei que aquele que começou é fiel para terminar. Amém. Então Deus vai começar algo hoje. E eu tenho certeza que se você colocar a tua expectativa no lugar certo, Deus vai responder a tua fé.
Amém.
Você crê que Deus responde fé? Deus vai responder a tua fé hoje, querido. E você que veio até aqui nesta noite com a expectativa de sair curado, você sairá curado. Você que veio com a expectativa, assim como o pastor falou, de receber uma unção, para levar essa unção lá fora, impor as mãos sobre pessoas e elas receberem cura, você vai receber dessa porção também. Amém? Nós sabemos que é uma doutrina bíblica, que é algo liberado da parte de Deus e que nós temos autoridade no nome de Jesus. Para libertar pessoas do jugo, da doença, do pecado, da escravidão. Há uma graça sobre a nossa vida, querido. Há um poder sobre a nossa vida para operar milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E eu quero motivar você mesmo, porque os sinais são para aqueles que creem. E nós vamos ver muitos milagres nesses dias. Porque é da vontade de Deus operar milagres, querido. Mas para nós aqui, que somos da fé, vai ser uma extensão da bondade de Deus. Nós estaremos vendo a bondade de Deus para conosco, com os nossos irmãos. Mas para os que estão lá fora, vai ser sinal de que o nosso Deus existe. Vai sair nos jornais, querido. Deus, ele não tem problema com repercussão famosa, não. O nome dele está repercutindo aí anos, gerações após gerações. Aquilo que Deus vai fazer nesses dias através da mim, da sua vida, vai repercutir aí, porque existem pessoas. Existem pessoas nesse momento acamadas, dizendo: Senhor, se o Senhor realmente existe, me dê um sinal. Nós somos o sinal da existência, de que Deus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Amém? E nós vamos carregar essa fé, essa unção, impondo as mãos, crendo e tendo certeza que Deus vai operar milagres. Então eu não sei se você chegou aqui com qual tipo de doença você chegou, mas ela tem um nome. Mas não é acima do nome de Jesus. Então eu não sei o que te disseram até hoje, mas eu sei o que você tem ouvido nessa igreja. E eu vim aqui para reforçar a tua fé e dizer que não é isso o plano de Deus para você. Existe uma liberdade para você nessa noite, amém? Você pode dizer: eu sou curado, e eu vou curar a outros também. Glória a Deus. Pode se assentar, por favor. Aleluia. Muito bom estar com vocês, amém, amados? Eu creio que Deus vai fazer muitas coisas nesse tempo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé para cura. Amém? Vamos ativar, como o pastor falou, de fato, colocar a nossa fé no lugar certo. Amém? Olhando para o lugar certo, para receber do Senhor aquilo que é do Senhor. Amém? Eu creio que Deus, ele não nos fez para ficar sofrendo com enfermidades. Deus não nos fez para ficarmos passando por momentos longos de enfermidade, aquilo que não é o plano de Deus para a nossa vida. Eu quero que você que está acometido de uma enfermidade não se sinta condenado, não se sinta reprimido, mas se sinta motivado. Motivado ao quê, pastor? A entender que isso não é o plano de Deus para você. E se não é o plano de Deus para você, existe uma saída. Querido, se fosse o plano de Deus para você, não adiantava de nada nós orarmos por você. Mas o nosso Deus não é um Deus que põe doença.
Amém.
Aleluia. Dê um glória a Deus por isso.
Amém.
Talvez essa enfermidade que você esteja sendo acometido não é o jugo nem a mão de Deus sobre você. Não é Deus pesando a mão sobre você. Mas eu creio em um Deus que alivia fardos. E se o diabo tem pressionado você com essa enfermidade, acaba hoje, amém? E se você potencializar a sua fé para crer mais naquilo que Deus diz do que naquilo que você sente, para você crer mais naquilo que Deus já liberou do que aquilo que um médico está dizendo, para crer mais no que Deus tem para você do que aquilo que está passando de uma geração para outra, a partir de hoje você vai liberar isso da sua vida e você vai correr com velocidade aquilo que Deus tem. Eu sei que existem muitas poções para ser liberadas nessas quintas-feiras, mas eu creio que Deus pode te curar hoje e no próximo você já trazer alguém por causa do teu testemunho. Você saindo daqui curado hoje, na próxima quinta-feira, no próximo domingo, você trazendo alguém por causa do teu testemunho. Aquilo que Deus começou através de você, amém? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, versículo 8.
Aleluia.
Aleluia. Amados, antes de nós lermos essa passagem, eu queria que, de fato, nós compreendermos que a morte de Jesus Cristo... Você crê que Jesus Cristo morreu por você?
Sim.
E você que é salvo, a sua salvação ela é mediante a Jesus Cristo. Não existe outra forma de chegar a Deus se não for por intermédio de Cristo. Então foi por causa de Cristo e é por causa de Cristo que nós temos acesso a Deus. Então Cristo é a nossa salvação. Cristo é aquele que nos conecta, que reconecta o homem a Deus. Por causa do pecado de Adão, o homem ficou destituído da conexão genuína com Deus. Ele perdeu uma verdadeira adoração. A natureza divina de Deus foi afastada dele por causa do pecado. Mas aí o segundo Adão veio, que é Jesus Cristo, e ele cumpriu o seu plano nessa terra. Glória a Deus por isso, que ele foi fiel em cumprir aquilo que foi incumbido a ele. Então ele passou por todo o processo e ele morreu naquela cruz para que eu e você também fôssemos salvos. Mas eu quero dizer para você que a mesma cruz e o mesmo Jesus e o mesmo sofrimento e a mesma dor que ele passou para que eu e você fôssemos salvos é o mesmo preço que ele pagou para que eu e você fôssemos curados. Você não pode crer mais na salvação e menos na cura. Você não pode crer que é da vontade de Deus que você vá para o céu enfermo. Você não pode crer que você só será curado quando você receber o corpo glorificado. Porque o mesmo Jesus que pagou o preço para você entrar no céu, pagou o preço para você viver aqui em saúde divina. O mesmo Jesus que investiu tempo em oração, sofrimento, dor, angústia, para que não abandonasse a missão. Porque não foi fácil, querido. Não foi fácil para Jesus pagar o preço para que eu e você hoje pudéssemos ter saúde. Jesus, ele foi acometido de todo tipo de doença. As que o diabo já criou, as que já se passaram e as que ele vai criar. Jesus já tomou todas elas para si. Para que eu e você, independente do que o diabo venha criar daqui para frente, não tem poder sobre aquilo que Jesus Cristo já fez em nós. Então eu e você temos que crer na cura divina. Eu e você temos que andar em cura divina. Eu e você temos que pregar cura divina. Eu e você temos que acreditar que o mesmo Jesus que nos dá acesso ao trono da graça é o mesmo Jesus que nos cobre todos os dias, nos livrando de toda sorte, de todo mal, de todo plano de Satanás contra a nossa vida, queridos. Então hoje nós vamos entender que aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que o diabo está dizendo que é nosso. Porque hoje eu vou cutucar você um pouquinho, porque talvez você veio aqui e disse: não, eu só vim receber aquilo que Deus tem para a minha vida para transmitir para outros, eu não preciso de cura, e graças a Deus está tudo bem na minha vida. Mas um tempo atrás Deus ministrou isso ao meu coração, e eu ministrei um pouco lá na igreja, sobre cuidado com as doenças de estimação, querido. Mas pastor, o que seria essas doenças de estimação? É aquilo que você já aceitou que é seu, mas não é. Você botou para dentro de casa, mas não é seu, querido. Desculpa aos pais de mães de pets aí, mas pet não é filho, querido. Filho é aquilo que nós geramos. Eu tenho duas, tá bom? Não estou criticando porque eu não tenho, não. Eu amo minhas cachorrinhas, mas são cachorras. Estou usando esse exemplo, você que gosta de pets, não se ofenda comigo, mas para você entender que aquilo que nós trazemos para dentro de casa com nossa permissão, não quer dizer que é nosso, não foi gerado por nós, não é o plano de Deus para a nossa vida. Pressão alta não é o plano de Deus para você, não. Não é doença de estimação, não, querido. Não abrace isso para você. Pressão alta. Imagina algo aí que o diabo está tentando colocar enxaqueca para você, insônia. Algo que você vem lutando durante anos. Talvez algo que é de geracional, que é de uma geração para outra. Mas não é o plano de Deus para você. E se você está aqui hoje achando que você não precisava de cura, mas tinha pressão alta, você precisa. Então vamos exercer fé para sair disso, amém, queridos? Vamos exercer fé para não aceitar a pressão alta, tomar remédio, precisar de remédio para dormir, precisar de remédio para acordar, precisar de remédio para se motivar. Você tem a alegria de Deus e a alegria do Senhor é a sua força. Você não depende de nada natural, você depende do Senhor. E como vocês são muito bem ensinados, né? E eu estive aqui alguns domingos atrás, onde a Marcela ministrou sobre isso. Se a tua fé ainda não chegou lá, continue no remédio. Mas essa proposta desse tempo é justamente para você aumentar o seu nível de fé. E crer para sair disso, amém, queridos? Então, Isaías 58, versículo 8, vai dizer assim: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. Dê um glória a Deus por isso. Então a palavra está dizendo: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. Ou seja, nada vai impedir a cura de Deus de se manifestar na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que todo sofisma de Satanás, todo pensamento de Satanás colocou na sua cabeça por causa de ensinamentos errados ou religiosidade durante muitos anos, que estão impedindo você de receber a cura de Deus para a sua vida, eu declaro você livre disso em nome de Jesus. E a mensagem, a revelação de Cristo caindo no seu coração, que nada vai impedir da cura de Deus brotar em você, querido. Entenda, a cura não começa no teu corpo físico, a cura começa no teu espírito, porque nós somos um espírito, e tudo que Deus tem para nós é ministrado no espírito. Se nós recebermos no espírito, o nosso corpo não vai deter aquilo que é ministrado no espírito. Se nós recebemos no espírito, a nossa alma não vai impedir aquilo que é ministrado no espírito. Não importa aquilo que o teu corpo está sentindo, se no espírito você receber a revelação de que você não está mais preso nisso, de que não é o plano de Deus para você, de que Deus está interessado em levantar você por dentro, que Deus não quer você gastando dinheiro com remédio, com médico, com nada disso. Deus quer você investindo no reino, Deus quer você investindo em pessoas. Mas essa mensagem precisa cair no teu espírito, porque Deus é espírito e Ele ministra a nós em espírito. E a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Deus estabelece uma hierarquia, falando que nós somos um espírito e Deus vem buscar o nosso espírito, alma e corpo conservados. Conservados é a nossa missão, conservar. A de Deus é curar, a nossa é conservar. A missão de Deus já foi cumprida. A nossa é conservar aquilo que Deus já fez. Nós somos bons cuidadores, queridos. Nós somos bons administradores da obra de Cristo. Então não deixe o diabo dizer que você é enfermo, porque você não é. Diga: eu não sou enfermo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você não é. Enferma. Aleluia. Então ele continua dizendo: a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Aleluia! A glória do Senhor será a tua retaguarda. 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 Querido, a glória de Deus é o poder de Deus liberado sobre você. E a glória do Senhor vai protegendo você aonde você for. É por isso que a palavra de Deus fala: ei, por onde você for, eu não te deixarei, eu não te desampararei todos os dias da sua vida. Aonde você for, a glória de Deus está protegendo, livrando você de todo mal, guardando aquilo que é seu, querido. Porque nós somos justificados. E quem é justificado tem acesso àquilo que é do justo. Quem é justificado senta na mesa, querido. Quem é justificado desfruta daquele que o Pai conquistou. Glória a Deus. Aleluia. Então nós precisamos entender que cura divina não é uma doutrina opcional. Eu não escolho se eu quero crer em cura divina. Cura divina é uma doutrina bíblica que é para ser vivida, que é para ser percebida, que é para ser mostrada em nosso espírito. E nós precisamos crer tanto em cura divina que precisamos ministrar isso. Precisamos crer que quando impomos as mãos, pessoas de fato são curadas. Precisamos crer mesmo que aquilo que nós falamos, há poder no que nós falamos, queridos. Nós não somos pessoas motivacionais no sentido de alma. Nós somos motivadores do Espírito. Nós somos aqueles que ministramos a palavra no Espírito das pessoas. Talvez no corpo dela ela não esteja recebendo bem. Talvez ela não esteja feliz no que você está falando. Mas se o Espírito dela for tocado, já deu certo. Porque nós ministramos em Espírito. Nós ministramos ao Espírito das pessoas. Porque enquanto estamos ministrando, o Espírito de Deus está convencendo aquela pessoa de que aquilo não é o plano de Deus para ela. Então, cura divina não é uma doutrina opcional. Nós não podemos aceitar enfermidade no nosso corpo. Não podemos aceitar enfermidade no nosso corpo. Eu não estou dizendo que você não pode vir a ser acometido de uma enfermidade. Nós estamos em um corpo carnal ainda. Esse corpo não é glorificado. Ele pode vir a ser acometido de uma enfermidade, mas essa enfermidade não pode reger os nossos dias. Essa enfermidade não pode dizer como vai ser os seus próximos 5 anos. Essa enfermidade não pode dizer como vai ser os seus próximos 3 meses. Eu percebo no Espírito que há uma pessoa aqui que recebeu um laudo de como seriam os seus próximos 5 anos por causa de uma enfermidade. E eu quero dizer isso só para você: a doença não vai reger como vai ser os seus próximos 5 anos, não. Eu creio que Deus trouxe você aqui para mudar a trajetória dos seus próximos 5 anos. E você vai mudar esse laudo aí. Você vai ser o case de sucesso. Você vai ser aquele que vai levar o testemunho do que Deus está fazendo. Amém? Então, queridos, nós precisamos entender que a nossa fé em Deus é algo que libera o plano de Deus para a nossa vida. Vá comigo, por favor, em Atos, capítulo 3, versículo 16. Atos, capítulo 3, versículo 16. A palavra vai dizer: pela fé em o nome de Jesus. Diga comigo: pela fé,
pela fé.
No nome de Jesus. E ele continua dizendo: é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde divina na presença de todos vós. Então eu queria chamar sua atenção para algo, para que você entendesse que a fé no nome de Jesus, a fé que nós temos no nome de Jesus, libera algo de Jesus, algo que vem de Cristo e alcança nós em um lugar de fé e faz com que eu e você tenhamos acesso à saúde divina. Entenda, eu não estou falando de cura divina, eu estou falando de saúde divina. Saúde divina, ou seja, cura divina é a operação do milagre de Deus aonde há uma enfermidade. Mas saúde divina é a preservação daquilo que já foi estabelecido. Então Deus, ele vem para te curar, ou seja, te tirar da enfermidade. E Deus já fez isso, querido. Deus não vai fazer de novo, ele já fez. Deus não faz a mesma coisa duas vezes, não. Ele já fez, ele já pagou o preço. Você já é curado. O que você precisa crer é, o que você precisa entender é liberar a sua fé para crer em Jesus, naquilo que Jesus fez. Porque quando você crê no que Jesus fez, a tua fé vai entrar em conformidade com a palavra. E porque a tua fé está em conformidade com a palavra, aquilo que é de Jesus é ativado em você pela fé. E por causa da fé que vem de Jesus, você começa a andar em saúde divina. Você começa a desfrutar de saúde divina. É por isso que quando nós entendemos que o processo de cura divino, o processo da cura, o processo do milagre, o processo de maturar a nossa fé para crer naquilo que Deus pode fazer, porque entenda, aqui você está em um processo que é crer no que Deus tem para você, crer no que já foi liberado para você. Aqui você está recebendo instruções do Espírito para amadurecer o seu espírito, para crer naquilo que já foi liberado. Mas quando você vem para o nível de saúde divina, agora você precisa entender que você precisa continuar amadurecendo o seu espírito para conservar todas as áreas da sua vida em estado perfeito para aquilo que Deus tem para você, porque nesse lugar você pode liberar saúde sobre pessoas. Nesse lugar você pode tocar pessoas com a unção que você carrega. Aqui eu sou tocado pela unção. Aqui eu toco pessoas com a unção. Aí eu estou precisando de cura. Se você está precisando de cura, não se condene por isso. Você vai ser tocado pela unção. Mas você não vai ficar aqui, querido. Entenda isso, você não vai ficar aqui. Deus não quer que você fique aqui para sempre. Deus quer que você mude, vá para a estação de saúde divina, aonde agora você é um ministro de cura, aonde você for. Porque aquele que Deus libera para nós aqui é para que sejamos um testemunho do poder, da graça e do favor de Deus sobre nossa vida. Quem aqui tem um testemunho da parte de Deus que você pode testemunhar para alguém? Quem aqui tem um testemunho do que Deus fez na sua vida? Que tal acrescentar mais um nesses dias? Que tal colocar mais um na cartela de testemunhos? Ah, pastor, mas eu não tenho enfermidade nenhuma no meu corpo. Que tal impor as mãos sobre alguém, querido? Que tal crer naquilo que Deus vai fazer e começar a dizer: ei, Deus disse para mim que onde eu impor as minhas mãos, aquelas pessoas serão curadas. Então eu vou ministrar fé para elas crerem no Deus que é todo poderoso, e eu vou impor as minhas mãos e elas serão curadas. Alguns anos atrás eu estive ministrando no Verbo da Vida de Interlagos, e no final do culto Deus ministrou ao meu coração a respeito de uma mulher que estava com um tumor no seio. E eu chamei aquela mulher, e não ela especificamente, eu chamei uma mulher com um tumor no seio, e veio ela. E quando ela veio, eu estava orando por ela. E querido, eu creio muito, eu compartilhei isso um pouco com o pastor. Alguns anos atrás eu recebi de fato uma instrução no Espírito que no meu ministério acompanharia uma unção de cura. E em 2013 eu estive na África do Sul junto com a minha família em um dos períodos especiais. O pastor Chris Oyakleroma, eu não sei se você conhece, mas ele opera muito na unção de cura. Ele esteve impondo as mãos sobre a nossa família e ele disse para mim: eu transfiro uma unção de cura sobre você. E querido, eu recebi aquilo. Eu creio que é uma unção de cura operando através da minha vida. E eu não falo isso com presunção nenhuma. Eu falo isso como motivação para você crer que há uma unção fluindo nesse lugar de cura mesmo. Eu não vim aqui a passeio. Eu vim aqui para liberar uma mensagem para o teu coração, querido. Então, eu recebi aquela unção e eu crendo por aquilo. E eu chamei aquela mulher, quando eu ia impor as mãos sobre ela, o Espírito de Deus falou: ainda não é o tempo. E eu falei para ela: você crê no Espírito Santo? Ela falou: eu creio. Você ora em línguas? Eu oro. Então a senhora pode continuar orando, por favor. Deixei ela orando ali um pouco mais. E eu falei: Deus, o que é que eu faço? Eu já chamei. O Senhor mandou eu chamar. Eu chamei, ela está aqui, o que é que eu faço? Deus disse para mim: olha, ore por alguém que tem escoliose. E eu falei: olha, se tem alguém aqui no nosso meio que tem escoliose, vem aqui na frente, por favor. E vem uma pessoa que, eu não sei se você sabe o que é escoliose, mas escoliose é um problema na coluna, que a coluna ela fica um pouco torta. E eu chamei a pessoa e eu falei: olha, e aí eu vi muito o profeta Gilson Lima, quando eu era mais novo e morava em Campina Grande, eu vi ele muito operando. Ele era um profeta e operava muito na unção de cura. E eu gostava de acompanhar muito aonde ele ia. E ele sempre orava por pessoas com problema na coluna também. Então eu já sabia o ritual, querida, sabia o que fazer. E aí eu chamei aquela mulher e aquele homem, aquele rapaz, ele veio até na frente, e havia uma diferença mais ou menos de essa diferença de uma mão para outra. E eu pedi para que ele sentasse numa cadeira, estiquei os seus pés e havia a mesma diferença por causa do problema na coluna. E aí Deus falou para mim: você vai orar por ele primeiro, agora chame ele aqui na frente, bote ele na frente de todo mundo. Eu falei amém, chamei ele para frente, coloquei ele na frente de todo mundo e comecei a orar: Pai, em nome de Jesus, eu declaro, coluna, se alinhe, se endireite à verdade da palavra. Você não tem mais poder do que o nome de Jesus. Em nome de Jesus, endireite-se agora. E foi perceptível, querido. Eu não tenho mais o vídeo, eu perdi esse vídeo, misericórdia. Mas era perceptível você ver os ossos, os membros crescendo e se alinhando. E os pés cresceram e as mãos cresceram e ficaram em conformidade àquilo que Deus havia liberado. E o fato de pessoas terem presenciado aquilo com seus olhos naturais, foi perceptível que o nível de unção subiu naquele ambiente. Porque aonde há manifestação de poder, as pessoas ativam para crer naquilo que está sendo liberado. Eu sei que não é o seu caso, mas pessoas talvez estejam esperando ver alguma coisa para crer no Deus que nós estamos pregando. E eu sei que hoje mesmo pessoas vão ver milagres, porque elas vão vir nos outros dias mais motivadas para ver aquilo que Deus vai fazer. E quando aquela pessoa, quando aquele homem foi curado e a igreja inteira começou a celebrar aquilo que Deus estava fazendo, eu percebi que havia mais uma pessoa que precisava de cura. E eu chamei: há uma criança aqui no nosso meio que sofre de asma, vem aqui na frente, por favor. E eram os filhos dos líderes de jovens. E trouxe ele aqui na frente e eu orei por ele. E a criança começou a correr na igreja. E aí o pai chegou em mim e disse: Elias, ele estava tendo uma daquelas crises que ele não conseguia andar daqui para ali sem a bombinha. Então ele ficava ofegante, a gente tinha que ficar olhando ele o tempo todo. Até esse foi um dos motivos que eu não estive aqui na frente. Eu estava lá atrás cuidando dele. Mas essa criança está correndo na igreja de um lado para o outro sem se cansar. Não, dê um glória a Deus aí, por favor, querido. Então há cura divina liberada para Deus, liberada de Deus sobre a nossa vida. E quando aquela mulher viu aquilo, a fé dela foi ativada, querido. A fé dela foi potencializada, porque talvez, humanamente falando, a doença dela talvez fosse mais difícil de ser curada do que as outras. Talvez o que ela carregava, ela tinha um câncer de mama, talvez o que ela estava carregando era naturalmente mais difícil de ser curado do que uma pessoa com escoliose ou uma pessoa com asma. Mas Deus não olha o nome de doença não, Deus olha para Ele mesmo. Não, eu não sei se você me entendeu. Deus não olha para a doença não, querido. Deus olha para Ele mesmo. E quando Ele olha para Ele mesmo, Ele vê poder para curar. Ele vê poder para operar milagres. Ele vê poder para levantar pessoas. Ele vê poder para potencializar aquilo que é liberado, querido. Então eu não sei o que você carrega, mas com todo respeito, nem eu nem Deus está nem aí, porque eu estou aí com aquilo que Deus carrega, e Deus carrega poder, cura, unção. Isso está liberado para você nessa noite. E aquela mulher começou a gerar fé. E eu olhei para ela e falei: você crê que o mesmo Deus que curou eles cura você? Eu creio, então feche seus olhos. Eu comecei a impor as mãos sobre ela. Não vou mentir para você não. Na hora que eu comecei a impor as mãos sobre ela, aquela mulher começou a fazer assim. Eu falei: eita, vem, vai vir o bicho ruim ou não vem? Vamos expulsar. E eu comecei a impor as mãos sobre ela. Ela começou, e do nada ela começa a vomitar sangue. E ela começou a vomitar e ficou uns 2 minutos vomitando sangue. E ela se ajoelhou e começou a vomitar. Eu disse: deixe ela aí. Trouxeram um balde com pano, deixaram ela vomitando. Eu sabia o que estava acontecendo? Não. Não sabia o que estava acontecendo. Mas eu sabia que Deus estava trabalhando. Amém. E eu deixei ela lá. E passaram-se alguns tempos. Eu estive em contato com o pastor, com o líder de jovens. E eles puderam testemunhar para mim que depois ela voltou no médico e não havia mais tumores no seu seio. E eu creio que ali ela expeliu todo tipo de câncer que o diabo estava tentando colocar nela. Querido, existem milagres que vão acontecer aqui que serão visíveis aos nossos olhos naturais instantaneamente. Mas haverão milagres aqui que serão visíveis com o tempo. Porque você vai ter que ir lá provar para eles que a medicina e aquilo que foi liberado sobre você não tem maior voz do que aquilo que Deus vai fazer com você nesses dias. Talvez o médico disse que não há mais jeito, mas Deus está dizendo: tem jeito. Talvez a medicina está dizendo: isso é uma doença tão rara ou tão difícil que não há cura, nós não temos medicamento para isso. Mas Deus tem um medicamento perfeito para você nessa noite. E eu estou te dando a receita para ir na farmácia e pegar. Chegue lá com fé que você recebe. existem remédios que, quando nós vamos na farmácia, nós não temos acesso a eles, a não ser que tenha uma prescrição médica. Alguém com autoridade de dizer, ó, vai lá e retira o que você quiser. Isso aqui, ó, tá liberado para você, é só você apresentar. Se você chegar na farmácia, um remédio que não pode ser vendido normalmente. Não sabe? Antibiótico não pode ser vendido sem prescrição. Se você chegar lá sem prescrição e pedir um antibiótico, eles não vão te dar. Mas se você mostrar a prescrição, eles vão ter que te dar. Eles não têm opção. Eles vão ter que te dar. Eu estou prescrevendo algumas coisas por causa da palavra, porque já está escrito. Eu estou só te lembrando que há uma escritura liberada sobre você. E eu estou liberando essas prescrições e estou entregando para você, querido. Agora cabe a você pegar essa prescrição, ir no lugar certo, e você já veio no lugar certo. E você vai chegar para Deus e dizer, Pai, a tua palavra diz. Tua palavra está dizendo que eu sou curado, e eu creio nessa cura. E querido, Deus, ele não vai negar aquilo que ele já liberou sobre você, e você vai provar e ver da bondade do Senhor sobre a sua vida. Amém? Então, querido, quando nós falamos sobre isso, nós precisamos entender que a nossa fé, ela precisa ser alimentada, porque a Bíblia vai dizer em Atos, capítulo 14, do verso 8 ao 10, quando Paulo, ele enxerga, ele percebe que há fé naquele homem, ele libera uma palavra sobre aquele coxo, e ele volta a andar. E quando nós olhamos para Lucas capítulo 1, versículo 37, a palavra vai dizer que para Deus não há impossível em nenhuma de suas promessas. Então a vontade de Deus, querido, é que nós sejamos curados, e se é da vontade de Deus que sejamos curados, Deus, ele não é impossibilitado por nenhuma doença. Nenhuma doença impede o poder de Deus de agir. O que pode impedir o poder de Deus de agir sobre a nossa vida é o nosso nível de fé. Se o nosso nível de fé não estiver alinhado com aquilo que Deus tem, talvez aquilo que é da parte de Deus para nós não se manifeste. Não porque Deus não quer, ou porque o diabo é forte demais, ou porque a doença é forte demais, mas porque não cremos o suficiente. Porque não desenvolvemos ou alimentamos a nossa fé para crer o suficiente naquilo que é liberado da parte de Deus para nós. Mas a nossa fé está sendo aumentada. Amém? Então a Bíblia vai nos mostrar que nós não vivemos por aquilo que sentimos. E eu queria que você fosse comigo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. A palavra vai dizer, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Diga, eu ando por fé e não por aquilo que eu vejo. Então nós podemos entender aqui, e nós, eu quero ler esse versículo de uma maneira um pouquinho diferente para você. Nós podemos ler esse versículo desta forma: visto que andamos por fé, que é pela visão, e não pelo que vemos, que é pela vista, os nossos olhos naturais. Então existe a visão, que vem do nosso espírito, e existe a vista, aquilo que vemos com os nossos olhos naturais. E Deus está dizendo, nós não andamos por aquilo que vemos com os nossos olhos naturais, mas andamos por aquilo que cremos e vemos com os nossos olhos espirituais. Então, queridos, quando nós olhamos para isso, nós podemos entender que Deus, ele nos leva a entender que nós não podemos andar por aquilo que nós estamos vendo com os olhos naturais, mas com aquilo que cremos com os olhos do Espírito. Porque o teu Espírito vai ver como você é em Deus. E os teus olhos naturais vão te levar a ver como você é carnalmente. Mas nós não somos um ser carnal, nós somos um espírito. E porque nós somos um espírito, nós podemos ver com os olhos espirituais. Então, quando nós falamos de fé para cura, fé, ela vence a passividade. A fé não é passiva. A fé não se senta e espera Deus fazer, porque Deus já fez. A fé se levanta e vai pegar o que já está feito. A fé entra em ação para agarrar aquilo que já foi liberado da parte de Deus. Então a fé, ela não é passiva, querido. A fé, ela não fica sentada no lugar da passividade. E eu creio que você não é passivo, porque você veio até aqui receber a sua cura. Então você já venceu a passividade. Você já saiu do lugar onde você aceitou que a cura é algo seu, e não é. Você já venceu a passividade. E quando nós olhamos para Marcos capítulo 5, versículo 25, onde a Bíblia fala sobre a cura da mulher do fluxo de sangue, nós podemos perceber que ela venceu a passividade. Ela não aceitou aquela doença, por mais que ela estivesse 12 anos enfrentando aquilo, por mais que ela já tivesse gastado tudo que ela tinha buscando a cura da sua enfermidade, por mais que ela já tinha passado por a mão de vários médicos e ela já tinha procurado todo tipo de receita para que ela fosse curada, ela não alcançou a cura por esses meios, mas mesmo assim ela não se encontrou em um lugar de passividade. Talvez você esteja aqui, você já participou de outros seminários, talvez você já recebeu imposição de mãos, talvez você já fez 2, 3 tipos de tratamentos e você ainda está acometido dessa doença. Querido, não seja passivo hoje. Não seja passivo. Não se coloque na posição de que não tem mais o que se fazer. Não, tem o que se fazer. E depende de você. Depende de mim. Depende de nós colocarmos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Olhando firmemente para Ele, crendo que é Ele que vai operar milagres. Porque não são homens que operam milagres, querido. É Deus que opera milagres. Não é a imposição de mãos de ninguém, mas é a nossa fé no que Deus pode fazer. Eu creio na imposição de mãos e é bíblico isso. Onde impomos as mãos é bíblico, é lícito fazer isso. Mas quando impomos as mãos, estamos transferindo algo de Deus. Não é de nós, é de Deus. Então quando estamos impondo as mãos, estamos impondo as mãos de Deus sobre alguém, querido. Estamos liberando algo de Deus sobre alguém. E aquele que crê naquilo recebe. Mas também, se você não receber imposição de mãos nenhuma e crer, você também recebe. Porque Deus, Ele pode operar cura através da imposição de mãos, mas Ele também pode operar cura pelas palavras. Eu creio que enquanto eu estou ministrando, e eu orei por isso, que enquanto eu ministrava, pessoas já estavam sendo curadas. E eu creio que enquanto as palavras estão sendo liberadas, pessoas já estão sendo curadas. Então Deus opera através de imposição de mãos, Deus opera através de palavras, Deus opera através de ambiente, querido. Há um ambiente de cura nesse lugar. Há um ambiente de libertação nesse lugar. Há um ambiente de liberalidade da parte de Deus para pessoas nesse lugar. Você só precisa se colocar no lugar de receber. Se tiver caindo chuva e você não sair debaixo do teto, você não se molha. Sai debaixo do teto da religiosidade hoje, ou da passividade, e se coloca no lugar onde a chuva de Deus vai te pegar mesmo, e você vai sair molhado. Porque, querido, quando a gente está em um ambiente onde não temos cobertura e a chuva cai sobre nós, ninguém precisa dizer que nós não precisamos dizer para ninguém que a chuva nos pegou, porque fica uma marca no nosso corpo, e você vai sair daqui todos os dias que você vier marcado por algo que Deus está liberando. Existe uma chuva nesse lugar aqui. Existe algo espiritual sendo liberado. O teu corpo não está sentindo, os seus olhos não estão vendo, mas há algo do Espírito liberado aqui nessa noite. E eu declaro em nome de Jesus que todo jugo, todo peso, toda armadilha de Satanás para roubar você, impedir você de receber aquilo que é do Espírito, eu declaro você livre para receber no Espírito a cura que está liberada sobre você. Acaba hoje, Satanás. Acaba hoje, Satanás. A partir de hoje, não mais, porque foi liberado no Espírito, e aquele que crê, recebe no Espírito. Quem 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 recebe no Espírito, vê com os olhos naturais. Aquele que recebe no Espírito, toma posse daquilo que é seu. Aquele que recebe no Espírito, não está nem aí para o que os outros vão dizer. Porque ele recebeu uma nota, ele recebeu uma impressão, ele recebeu uma notificação, ele recebeu uma mensagem. Ei, você não é mais doente, você é curado. Ei, você não é mais enfermo, você é livre. Recebemos do Espírito uma informação. Nós recebemos, eu e você recebemos, Eu e você recebemos. Eu e você recebemos. Eu e você recebemos. Eu e você recebemos. Eu e você, nós recebemos. Eu e você, nós recebemos o Espírito da fé. Nós recebemos o Espírito da fé. Oh, xarabaramanandarabaseterebeandarabas. Nós recebemos o Espírito da fé. Se existem pais, pais que estão aqui, seus filhos são pequenos, ou nasceram, ou o diabo colocou alguma doença neles e eles ainda não têm entendimento de desenvolver sua fé, eu declaro a sua fé como pai e mãe, sendo aumentada agora para exercer autoridade sobre seus filhos. E seus filhos não vão ficar cometidos de doença. Seus filhos não vão morrer cedo. Porque tem um pai e mãe cheio de fé. Pai e mãe, cheio de fé, para não aceitar aquilo que o diabo está falando. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós percebemos que aquilo que é de Deus é liberado sobre nós, e nós podemos receber aquilo que é de Deus pelo Espírito. Então, quando nós olhamos para a passagem de Marcos capítulo 5, versículo 25, e nós vamos entendendo a história da mulher do fluxo de sangue, nós podemos perceber alguns princípios de fé para receber a cura. Então, entenda, Deus trabalha com princípios, Deus trabalha com ordem, Deus trabalha com inteligência, querido. Então, Deus, ele não vai fazer as coisas por acaso. Deus precisa da sua fé para operar a cura em você. Deus precisa da sua fé para operar a cura em você. Você precisa crer que Ele quer. Você precisa crer que Ele fez. E porque você crê, você recebe. Então, quando nós olhamos para essa passagem, nós podemos perceber que aquilo que é a mulher do fluxo de sangue entende a respeito de crer e confessar, e ela fica confessando: se eu apenas o tocar, serei curado, se eu apenas o tocar, serei curado. Então ela ouviu falar sobre Jesus, e porque ela ouviu, ela falou. E você está aqui ouvindo falar sobre Jesus, e eu creio que você vai falar sobre você mesmo. Se eu receber dessa unção, eu serei curado. Se eu receber desse ambiente, eu serei curado. Eu estou aqui para ser curado. Não, não, pai, eu não aceito mais ficar acometido de doença. Então ela foi recebendo aquilo, e nós precisamos entender que nós somos seres sobrenaturais. Eu e você somos sobrenaturais. Nós servimos a um Deus sobrenatural. E quando nós falamos sobre o sobrenatural, queridos, nós precisamos entender que o que é natural não cria no sobrenatural. Aquilo que é natural, aquilo que é terreno, não tem poder de criar sobre aquilo que é espiritual, aquilo que é sobrenatural. Mas aquilo que é sobrenatural tem o poder e a capacidade de criar sobre o natural. Ou seja, se algo natural está dizendo que você não pode, você é uma ferramenta espiritual. Então você vai falar no reino do Espírito, ordenando algo sobre o natural, e o natural vai ter que obedecer aquilo que é liberado no Espírito. Então aquilo que é liberado no Espírito sobre o que é natural tem que acontecer, mas aquilo que é liberado naturalmente sobre o Espírito não acontece, porque não tem, o que é daqui não tem poder sobre o que está lá, mas quem está lá tem poder sobre o que está aqui. E eu não sei se você sabe, mas nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem, nós carregamos um reino. Nós carregamos um reino. Nós temos princípios e valores do reino de Deus. E porque nós carregamos o reino de Deus, nós podemos criar sobre essa terra. Porque o mesmo Deus que criou falando nos deu o mesmo tipo de fé para criar falando. Então talvez não exista formas, então crie formas falando. Não existe maneiras da cura se manifestar sobre você. Talvez muitos já disseram para você: não existe mais como você ser curado. Não existe maneira de você ser curado. Não existe possibilidade. Tudo bem, esse é o natural. Mas o natural não cria lá. Lá diz que eu posso. Então eu vou pegar o que é de lá e declarar sobre o que não é aqui. Porque a fé faz isso. A fé, ela vai no reino espiritual com suas palavras. E ela começa a trazer aquilo que é de Deus para você. Mesmo que não exista. Mesmo que naturalmente não exista, no Espírito vai trazendo até você aquilo que não existe em você. Ah, não tem capacidade de produzir filhos. Isso é o que a medicina está dizendo? Está dizendo que você não pode, que você é estéril, que você não pode ter filhos, que você não produz hormônios? O que é que estão dizendo que não existe em você? O que é que estão dizendo que não há possibilidades em você? Você é espiritual, querido. Você é sobrenatural. Você se opõe sobre aquilo que é incapaz de ser produzido naturalmente falando. E por causa da fé em Deus, você começa a ativar a cura sobre a sua vida. Então eu e você precisamos entender que nós não somos um enfermo procurando cura. Nós não somos um enfermo procurando cura, mas nós somos um curado protegendo nossa cura. Nós já somos curados. Nós estamos protegendo aquilo que Deus já nos fez ser. Nós já somos, você já é. Você não vai ser nesses dias, você já é curado. Você já é curado, você não é um enfermo procurando onde é que está a minha cura, não. Você já é curado, querido. Mas a Bíblia fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E talvez no meio da tua caminhada, o diabo roubou a tua cura. Porque ele não tem, então ele pode vir roubar a tua cura com incredulidade, com confissão errada, com falta de perdão. Querido, sabia que falta de perdão é um dos maiores motivos para doença no corpo? Então libera perdão porque está te matando. Não custa nada dizer 50 vezes eu te amo por dia. Liberar perdão, orar por aquela pessoa, dar um presente, mas não morra por causa dela. Não deixe ser acometido de doença por falta de perdão. Libera perdão, querido. Porque falta de perdão é uma das maiores brechas para a doença alcançar você. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós podemos perceber que nós já somos curados. E porque somos curados, e porque nós somos curados, não vamos ser, porque já somos. Quero que você entenda isso. Você já é. Você já é curado. Você já é curado. Você já é curado. E porque já somos curados, nós podemos celebrar aquilo que Deus nos fez ser. Nós podemos andar na realidade daquilo que Deus nos fez ser. Você que está passando por um momento de dificuldade, você de fato cresce que aquilo que Deus ministrou nessa noite é para que você viva. É para que você experimente daquilo que Deus liberou para você. Eu não sei qual o nível de fé que você chegou aqui, mas nós estamos falando de um Deus que é poderoso para fazer. E se você crê nesse Deus, não em mim, querido, não é em mim não. É se você crê em Deus, o próprio Deus vai operar cura sobre o seu corpo.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.